Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é segunda-feira, 8 de maio de 2023. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Dia das Trabalhadoras Domésticas foi comemorado em sessão solene da Câmara. Parlamentares defendem mudanças na medida provisória que recriou o Bolsa Família. E combate à fome e a promoção de agricultura sustentável são desafios da Embrapa no aniversário de 50 anos. O Dia das Trabalhadoras Domésticas foi comemorado em sessão solene da Câmara dos Deputados. O aniversário da PEC das Domésticas também foi lembrado. A repórter Amanda Aragão acompanhou.
A Câmara realizou sessão solene em homenagem pelo Dia das Trabalhadoras Domésticas, comemorado em 27 de abril. Participantes lembraram que, no mês de abril, a PEC das Domésticas, que garantiu direitos trabalhistas aos trabalhadores desse segmento, completou 10 anos. Creuza Maria Oliveira, presidenta de honra da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, celebrou a PEC e os 80 anos do Movimento Sindical das Domésticas.
A gente chega como escravas e hoje nós dizemos, somos cidadãs, queremos direito e estamos tendo avanço. Demorou. Há 20 anos atrás a gente não podia pensar nisso, nenhuma auditoria fiscal no local de trabalho.
Porém, o presidente da Câmara, Arthur Lira, lembrou que mesmo com a mudança na legislação, segundo o IBGE, 3 em cada 4 trabalhadores domésticos não possuem carteira assinada. Para Bob Everson Machado, presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, é necessário que o governo invista em melhorar a fiscalização das condições trabalhistas dos domésticos, por meio da contratação de mais auditores fiscais. A deputada Benedita da Silva, que foi a relatora da PEC das Domésticas em 2013, foi quem solicitou a solenidade. Para ela, é uma sessão de reconhecimento da resistência, principalmente das mulheres. A ministra da Mulher, Cida Gonçalves, diz que o Ministério vai discutir formas de valorização das trabalhadoras domésticas. Segundo Vanessa Gomes Sampaio, representante da ONU Mulheres no Brasil, é essencial falar sobre gênero e raça, já que 92% das pessoas que fazem trabalho doméstico são mulheres e 62% são negras.
É uma categoria que ainda sofre bastante com informalidade, sofre com baixa remuneração, sofre com desafios como situações de trabalho análogo à escravidão, que foram intensificadas no contexto da pandemia e pós-pandemia.
Josefina Serra dos Santos, conselheira da OABDF, deu seu relato pessoal. A advogada maranhense quis, por meio de sua fala, representar todas as mulheres negras e quilombolas, como a sua mãe e a sua avó, que trabalharam com atividade doméstica.
Eu comecei a trabalhar não. Escravizada, com 5 anos de idade, passei mais de 16 anos trabalhando na casa de uma família onde eu não recebia nada. E o que que foi me imposto para mim, eu como criança, eles falaram para mim, se você receber, você não estuda. Né? Então, eu preferi estudar e hoje eu sou advogada.
Luísa Batista Pereira, da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, criticou a falta de amparo das pessoas resgatadas do trabalho análogo à escravidão. Segundo ela, o apoio financeiro que elas recebem não é suficiente. Além disso, outras reivindicações foram feitas pelos participantes da sessão, como o aumento do piso salarial dos trabalhadores domésticos e a garantia de direitos trabalhistas também para diaristas. Da Rádio Câmara, de Brasília, Amanda Aragão.
Parlamentares defendem emendas à medida provisória que recriou o Bolsa Família. A repórter Silvia Munhato acompanhou a discussão.
Deputados e senadores questionaram técnicos do governo sobre o cumprimento das condicionalidades do Bolsa Família e sobre as oportunidades de qualificação profissional para os beneficiários. Em audiência da comissão mista que trata da medida provisória que recriou o programa, eles também defenderam algumas das 257 emendas apresentadas ao texto. Carlos Augusto Gonçalves Júnior, secretário de Proteção ao Trabalho do Ministério do Trabalho, diz que houve uma queda queda muito grande dos recursos para qualificação profissional nos últimos anos e até perda de memória por falta de pessoal. Já a Márcia Brandão, coordenadora do programa no Ministério da Educação, disse que uma das condicionalidades do Bolsa Família, a frequência escolar de até 75%, é acompanhada por cerca de 90 mil profissionais e é apurada pelo governo a cada 2 meses. O Bolsa Família é pago para famílias inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais do governo, com renda mensal de até R$ 218,00 por pessoa. São R$ 600,00, mais R$ 150,00 por criança de até 6 anos e R$ 50,00 para menores de 18 anos e gestantes. Segundo Eliane Aquino, secretária de Renda e Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social, 54% da população está inscrita no Cadastro Único. Cerca de 21 milhões de pessoas recebem o Bolsa Família. Eliane disse que existe um grande esforço para reestruturar o Bolsa Família como um programa de proteção social.
Então nós estamos fazendo realmente que essa articulação para que o Bolsa Família ele volte a ser acompanhado não como uma parte punitiva dentro das condicionalidades, mas que a gente tenha muito mais uma proteção social dessas famílias. Que a gente trabalhe em conjunto nessa articulação para realmente fazer a proteção chegar lá na ponta.
A deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, pediu ao relator da MP que recriou o programa, deputado Dr. Francisco, do PT do Piauí, que analise uma emenda de sua autoria para ampliação do Bolsa Família.
Tenho certeza que foi apenas um equívoco para que a gente pudesse incluir, além das gestantes, as nutrizes, porque elas também, em determinado momento, precisam muito mais de recursos até do que as gestantes, porque elas vão estar amamentando seus filhos e filhos.
Já o senador Beto Faro, do PT do Pará, diz que o pagamento do programa não deveria ser suspenso para os pescadores que recebem o seguro defeso.
O programa trata de questões distintas, né? Nós estamos ali numa espécie de garantia, inclusive a reprodução das espécies de pescado e tudo. Então, na nossa avaliação, não há por que ilhas não receberem esses benefícios.
O senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, apresentou emendas para excluir o BPC, benefício de prestação continuada, da soma das rendas da família que pretende receber o Bolsa Família e para a criação de um grupo de trabalho para estudar a implantação da renda básica da cidadania, que seria um programa mais amplo. Já o deputado Alberto Mourão, do MDB de São Paulo, quer garantir um benefício maior para que o estudante do ensino médio em período integral não largue a escola. Muitas perguntas enviadas por internautas para a comissão mista pediram a volta do empréstimo consignado para quem recebe o BPC. Os técnicos do governo disseram que a medida ainda está em estudo. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Nova lei amplia prazo de pagamento de empréstimos do Pronamp. Medida beneficia micro e pequenas empresas, como informa Ana Raquel Macedo.
Já está em vigor lei que amplia de 48 para 72 meses o prazo de pagamento dos empréstimos do Pronamp, o Programa de Apoio a Micro e Pequenas Empresas criado em 2020, durante a pandemia de Covid-19. As novas regras, sancionadas sem veto pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, têm origem em proposta aprovada pelos deputados e senadores. Originalmente, o texto chegou como uma medida provisória, encaminhada ao Congresso no ano passado, ainda no governo Jair Bolsonaro. Na Câmara, o relator, deputado Yuri do Paredão, do PL do Ceará, propôs mudanças durante a votação do texto, acatadas também pelo Senado.
Essa MP trata de 3 temas de fundamentais importância para o momento atual do nosso país. 1, a oferta de crédito. 2, a geração de emprego. E 3, a inclusão social. São as pequenas e médias empresas atores importantes para a recuperação da economia. São elas que investem e geram empregos.
A nova lei aumenta o prazo de pagamento e também dá 1 ano para que o empresário comece a pagar. A norma, além disso, limita a taxa de juros a ser cobrada pelos bancos. Os juros dos contratos firmados a partir de 2021 terão como base a taxa Selic do Banco Central, mais 6% ao ano, e a taxa será definida pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Durante a votação da proposta na Câmara, o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, argumentou que a medida amplia o público beneficiado pelo Pronamp.
Nós vamos aqui aumentar a carência, que era de 60 meses para 72 meses. Portanto, teremos 12 meses a mais, 1 ano, que se aumenta a carência. Uma outra questão importante é a taxa de juros, que poderá, no texto, ficar menor para a microempresa. Por isso, a intenção ao permitir baixar a taxa de juros para a micro é melhorar aqueles que serão o público-alvo do PRONAMP.
Também durante os debates sobre o texto na Câmara, o deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco, destacou a importância do fortalecimento das pequenas empresas.
Eu não tenho dúvida que isso vai ser fundamental para fortalecer as micro e pequenas empresas do Brasil, que representam mais de 70% da economia das cidades brasileiras.
O dinheiro do PRONAMP pode ser usado para investimentos, como a compra de equipamentos e a realização de reformas, e para despesas operacionais, como salários dos funcionários, pagamento de contas e a compra de mercadorias. É proibido o uso dos recursos desses empréstimos para distribuição de lucros. Da Rádio Câmara de Brasília, Ana Raquel Macedo.
O combate à fome e a promoção de agricultura sustentável são desafios da Embrapa no aniversário de 50 anos. O papel da instituição na produção agrícola brasileira foi ressaltado em sessão de homenagem à empresa na Câmara dos Deputados. E o repórter Cláudio Ferreira acompanhou.
O combate à fome foi apontado por parlamentares e funcionários como um dos desafios permanentes da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, durante sessão solene na Câmara para comemorar os 50 anos da instituição. Os convidados da homenagem realçaram as mudanças na agricultura do país com a criação da Embrapa, já que o Brasil passou de importador a exportador de alimentos. Em mensagem lida na sessão, o presidente da Câmara, Arthur Lira, destacou o aumento de 800% na produção de grãos e de 29 vezes na produção de carnes e aves desde a inauguração da empresa, e defendeu a autonomia financeira, administrativa e técnica, classificando a Embrapa como patrimônio e orgulho nacional. Com sede em Brasília, a Embrapa tem outras 43 unidades espalhadas pelo país, respeitando a vocação agropecuária de cada região. No site da instituição, o texto de apresentação sublinha o compromisso de promover até 2030 o desenvolvimento sustentável da agricultura brasileira. Uma das novidades é a escolha por parte do Conselho de Administração da primeira mulher a ocupar a presidência da empresa. A pesquisadora Silvia Massa-Rujá, há 34 anos na Embrapa, que participou da sessão solene, deve tomar posse em breve. Ela ressaltou a necessidade de levar em conta a diversidade do país e listou outros desafios.
Garantir a segurança alimentar, o acesso a alimentos seguros, de qualidade, o desenvolvimento sustentável nas três dimensões, ambiental, social e econômica. O enfrentamento aos efeitos da mudança do clima, fazendo que o conhecimento e a inovação tecnológica produzidos alcancem o pequeno, o médio e o grande produtor rural, dos menos até os mais tecnificados.
Parlamentares de vários partidos elogiaram a atuação da Embrapa e evidenciaram o trabalho das unidades regionais. Presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, o deputado Pedro Lupion, do PP do Paraná, ligou o trabalho da Embrapa ao protagonismo do Brasil no mundo na área de produção de alimentos.
Nós temos a responsabilidade da segurança alimentar do mundo, nós temos a responsabilidade de triplicar nossa produção para os 8 bilhões de pessoas que estão por aí, e nós só conseguimos fazer isso com pesquisa, com tecnologia, com boas práticas, com a responsabilidade socioambiental da nossa agropecuária e, obviamente, com o protagonismo e participação da nossa Embrapa.
Falando em nome de 8 mil funcionários, o presidente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores em Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário, Marcos Vinícius Vidal, lembrou o papel do quadro funcional no sucesso da Embrapa e enumerou as dificuldades para se fazer pesquisa.
A necessidade da ampliação do orçamento para investimentos e manutenção, a realização de concurso público, a tentativa de adoção de terceirização, que sabemos que compromete a qualidade das pesquisas, a burocratização e verticalização das decisões, o assédio moral organizacional.
Atual presidente da Embrapa, Celso Moretti, evidenciou conquistas como a transformação do Cerrado em área de desenvolvimento agropecuário e informou, por exemplo, que o país está próximo de se tornar autossuficiente em trigo, uma das culturas presentes nessa região. Ele apontou o compromisso social da empresa.
Para cada real que a sociedade brasileira colocou, nós devolvemos R$ 34,7 para a sociedade brasileira. Foi um lucro social de mais de R$ 125 bilhões de reais para a sociedade brasileira, para toda a população brasileira, pessoas que ainda passam fome e que precisam ter a sua segurança alimentar resgatada.
Um dos autores de requerimento para a realização da sessão de homenagem à Embrapa, o deputado Sérgio Souza, do MDB do Paraná, afirmou que o agronegócio é o meio para o desenvolvimento do país.
O que nós precisamos é desenvolver cada vez mais tecnologias para que possamos aumentar a nossa produtividade e produzir de forma socioambientalmente correta. E aí não tenho nenhuma dúvida de que o mercado lá fora, que já é gigante, tanto que a nossa balança comercial, ela é extremamente positiva quando se olha para o lado da agropecuária brasileira, vai ser ainda maior. E não só para produtos primários, mas para produtos terminados, como o Brasil já tem feito muito bem e consegue vender muito bem.
O deputado Sérgio Souza acrescentou a importância da luta pela independência financeira da Embrapa, citando tanto as discussões sobre orçamento quanto a oportunidade de incluir o tema na reforma tributária. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que institui um cadastro fiscal unificado da União, estados e municípios. Acompanhe na reportagem de Maria Neves.
Com parecer favorável do deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que institui cadastro unificado para receber, armazenar e autenticar documentos contábeis e fiscais de interesse dos fiscos federal, estaduais e municipais. Ainda conforme a proposta, caberá à União criar e manter o cadastro e as informações devem ficar disponíveis em ambiente digital. A proposta estabelece também que a inserção dos documentos no cadastro digital dispensa a pessoa jurídica de entregá-los às secretarias de fazenda estaduais ou municipais, a menos que legislação local estabeleça regra diferente. A documentação estará disponível para a fazenda pública dos três níveis federativos. Segundo os autores, a deputada Adriana Ventura e o ex-deputado Paulo Gamini, ambos do Novo, o objetivo da iniciativa é uniformizar normas relativas a informações fiscais e contábeis. De acordo com os parlamentares, na ausência de legislação federal sobre o tema, prevalecem exigências descoordenadas e desnecessárias nos estados e nos municípios, o que acarretaria alto custo tributário e comprometeria o ambiente de negócios no país. Na opinião do relator, deputado Gilson Marques, a aprovação do projeto representa realmente um avanço e vai facilitar a vida das empresas.
Nós aprovamos aqui na Comissão de Constituição e Justiça o projeto 144/2020. Ele é excelente porque ele unifica os cadastros de pessoa jurídica e pessoa física, várias sucursais e vários lugares do país para facilitar para o empreendedor mandar em um documento só e uma vez só o cadastro que ele precisa para continuar essa atividade.
O texto determina que com um único cadastro a empresa contemplará todos os seus estabelecimentos e unidades econômicas ou profissionais. Todos os entes federativos poderão alterar o status fiscal e tributário da pessoa jurídica no cadastro único. Em seu parecer, Gilson Marques ressaltou que a Constituição prevê a atuação integrada das administrações tributárias da União, dos estados e do Distrito Federal, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais. A cooperação pode ser por meio de lei ou de convênio. O projeto de lei regulamenta essa previsão constitucional. Aprovado também na Comissão de Finanças e Tributação e em regime de urgência, o projeto ainda será votado pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
A comissão aprova a proposta com sanções a quem discriminar profissionais de limpeza pública. A repórter Paula Bittar acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que prevê sanções para a discriminação contra profissionais de limpeza pública. O projeto define os atos de discriminação como impor constrangimento ou exposição ao ridículo, proibir ingresso ou permanência em estabelecimentos públicos ou comerciais, atender de forma diferenciada em quaisquer estabelecimentos comerciais ou de prestação de serviços, promover constrangimento no acesso a serviços públicos de transporte público coletivo, de assistência médica e hospitalar, de educação, entre outros atos. A entidade privada que discriminar o profissional de limpeza pública poderá ser punida com advertência ou multa de 20 salários mínimos dobrada em caso de reincidência. A autoridade fiscalizadora, porém, poderá elevar em até 5 vezes o valor da multa quando se verificar que, por causa da capacidade econômica do estabelecimento, a pena de multa será inócua. Já a pessoa física poderá ser punida com advertência e multa de 10 salários mínimos dobrada em caso de reincidência. A aplicação de qualquer das sanções previstas implicará na inabilitação por 12 meses do infrator para contratos com a administração pública, acesso a créditos concedidos por bancos oficiais e suas instituições financeiras e isenções, remissões, anistias ou quaisquer benefícios de natureza tributária. A proposta prevê regulamentação por parte do Executivo, que deverá levar em conta um mecanismo de recebimento de denúncias, formas de apuração das denúncias e garantia de ampla defesa dos infratores. O texto foi criticado por alguns parlamentares. Para o deputado Arthur Oliveira Maia, do União da Bahia, o projeto é discriminatório.
A lei se dirige a toda a sociedade, não se destinando a um só indivíduo ou grupo, não podendo ser endereçada a determinada pessoa. A proposta que está sendo trazida hoje, aí sim, é uma proposta discriminatória, porque está discriminando todas as outras categorias.
O deputado Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, relator da proposta, argumentou que o projeto tem uma dimensão social e, durante a votação, fez um apelo aos colegas.
E o pedido aos colegas que reflitam, que ouçam também as vozes dos seus corações, as vozes das suas consciências, para não votarem contra os pobres, para não votarem contra os trabalhadores e trabalhadoras que fazem a limpeza das nossas cidades, das nossas ruas, praças e avenidas, possibilitando o melhor bem viver.
Para o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, por outro lado, será a favor do texto é ser contra os pobres.
Ao contrário da lógica que o José Nelto e o Patrus dizem, de que quem vota a favor dessa retirada de pauta é contra os pobres, se usar essa lógica é dizer de que se votar esse projeto é contra todos os outros pobres.
A autora da proposta, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, disse que é preciso se colocar no lugar do outro.
Nós temos denúncias de estabelecimentos que não deixam que eles façam as suas refeições perto do local onde eles estão. Nós temos denúncia de pessoas que fazem ou os constrangem nos coletivos. Nós temos denúncias de pessoas que, em verdade, entregam um copo de água e jogam um copo fora depois que a água é tomada. Então, portanto, cabe a esta casa, sem prejuízo de que avaliemos outros segmentos que são igualmente discriminados, mas que nós tenhamos uma posição acerca disso. Nós tenhamos uma posição para impedir que essas discriminações se normalizem.
A proposta que prevê sanções para a discriminação contra profissionais de limpeza pública ainda depende de análise pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
A Comissão do Esporte da Câmara aprovou atendimento especial a mulheres vítimas de violência em estádios. O repórter é Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão do Esporte aprovou atendimento especial a mulheres vítimas de violência em estádios. O texto torna obrigatória a prevenção de assédio ou violência contra a mulher em estádios e garante atendimento às vítimas nos recintos esportivos. As regras, se forem aprovadas, passam a fazer parte do Estatuto do Torcedor. A autora da proposta, a deputada Samia Bonfim, lembra que hoje o atendimento à mulher vítima de assédio ou violência em eventos esportivos, em estádios ou ginásios, é feito como em qualquer outra situação, por meio de boletim de ocorrência e com a ajuda de alguma rede de proteção à mulher, quando existe. Não existe regra específica para eventos esportivos, nem a previsão de responsabilidade ou compromisso por parte dos clubes que sediam esses jogos, algo que o projeto estabelece.
é justamente essa ausência de responsabilidade por parte dos clubes que o projeto de lei 2448 quer solucionar. O que o projeto prevê é que haja responsabilidade desses clubes, então que haja campanhas de informação, profissionais treinados e preparados para acolher e dar um encaminhamento adequado para as vítimas de violência, também canais de denúncia que sejam evidentes para todas as mulheres e também campanhas dentro dos próprios clubes para que incentivem boas práticas das suas torcidas.
O texto aprovado obriga o time organizador da partida a assegurar serviços de atendimento que permitam a denúncia da prática de violência contra a mulher durante a partida e também prestem orientação aos torcedores. O estabelecimento de práticas de combate ao assédio e à violência nos estádios deverá ser compartilhado pelo poder público, confederações, federações, ligas, clubes, associações ou entidades esportivas, entidades recreativas e associações de torcedores. Samia Bonfim explica que o projeto não prevê quais órgãos fiscalizariam a implementação das regras, porque isso ficaria para uma regulamentação futura. A relatora do projeto na Comissão do Esporte, deputada Helena Lima, do MDB de Roraima, defendeu a aprovação do projeto sem alterações. Ela acha que o projeto aprimora o Estatuto do Torcedor e avalia que a possibilidade de atendimento às vítimas em eventos esportivos vai democratizar o acesso aos estádios e ginásios e dar segurança para a participação das famílias nos eventos esportivos. O projeto será analisado agora pelas Comissões de Defesa dos Direitos da Mulher e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães, trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões e críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978 9080. Ótimo dia para você, ótima semana. Até amanhã.
Câmara é notícia.